Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Woke up in the middle of the night with a stranger at my door. Light skin with the devil's eyes, and she wouldn't be a god. Like can't even fall asleep without waking up to try. Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos discutir o assunto que causou o racha em Hollywood. Vamos analisar esse Screen Room. Se você não sabe o que é isso, nós vamos explicar também. E você vai entender por que temos de um lado Spielberg, Scorsese, J.J. Abrams, Peter Jackson, a rede AMC, e do outro lado tem Christopher Nolan, tem James Cameron. Nós vamos discutir aqui nesse programa. Estamos aqui com Chuck Siqueira.
Jurandir, será que no Oscar 2021 vamos ver Sean Parker no palco com a camiseta de Exterminador do Futuro?
Doideira, hein? Doideira.
Veremos, viu, cabedeiros?
Jurandir, minha mente tá dividida aqui entre o que é dinheiro, o que é arte, sabe? Meu Deus.
The Art of Money.
Bruno Costa.
E eu pergunto para o ouvinte, você é time cinema em casa ou cinema no cinema? Interrogação.
Olha aí, rapaz, essa é a nossa pergunta. Queremos saber o que é que você acha sobre esse Screen Room. Você não sabe o que é esse produto? Sean Parker, criador do Napster, está trazendo um produto que dividiu Hollywood. Só se fala disso. Os diretores estão divididos, distribuidores estão divididos, os exibidores de filmes estão divididos. Você pagaria para assistir um filme que passa no cinema em casa? Estreou o novo Star Wars. Você pagaria um valor extra para poder ver, ao invés de ir no cinema, em casa? Essa é a nossa discussão. Nós vamos aqui analisar esse produto, os valores, quem ganha o quê, quem perde o quê. Só que antes, estamos aqui mais uma vez para o Momento Ingresso.com e mais uma vez Afonso Solano está aqui comigo.
Hello, it's me.
As pessoas confundem, né? Ou é a música da Adele ou é a música do Lionel Richie, né?
Do Lionel. Você é time o quê, o Jurandir? Time Lionel ou time Adele?
Lionel.
Eita.
É porque eu sou velho, né? Sou velho, né?
Então, já que estamos divididos em filme, Jurandir Filho, parece que a recomendação do review épico de hoje tem tudo a ver com divisão e segregação.
Afonso, não é review épico de forma assim tão displicente.
Review épico!
Que bonito.
Dando trabalho pra edição.
Afonso, esta semana vamos recomendar para os amigos ouvintes rapadurianos e rapadurianas para comprarem os seus ingressos já para Capitão América Guerra Civil, que já está à venda.
Meu Deus do céu, aquele aeroporto vai pegar fogo com aquele bando de gente colorida batendo uma nas outras. Eu tô animado.
Exatamente, vai ser uma loucura. Veremos nossos heróis mais uma vez se batendo no cinema.
Que é isso que o povo quer? Bate-papo, isso. Não, eu tiro o papo, fica só o bate. Eu confesso que o meu personagem mais, que eu estou mais curioso pra ver em tela é o Pantera Negra. Há muito tempo anseio por esta figura africana, né, com toda a sua bagagem cultural, adoro.
A roupa, a armadura de vibrânio, né?
Ninja, pantera, eu tô curioso, quero saber, obviamente, se o quanto que o plot vai adaptar o que aconteceu nos quadrinhos, porque a gente fez um Rapadura Cast sobre a Guerra Civil nos quadrinhos, né? E é muito mais complexo e tal, eu tô curioso pra ver como é que eles vão simplificar. Tem que simplificar, aí não adianta também, né? Ser chato e criticar essa porra.
Com certeza. E aí uma coisa bacana, Afonso, é porque, como é um filme muito grande, vão rolar sessões de meia-noite, que é aquela loucura, os fãs desesperados e a gritaria no cinema. E é muito divertido assistir esses filmes com fãs, né? E aí os ingressos já estão à venda no ingresso.com. Acesse agora pra garantir logo, porque sessão de meia-noite é assim, começou a vender, acabou.
Entra lá no ingresso.com, e vá na sua sessão de Midnight pra você não precisar se preocupar com as crianças gritando no seu ouvido.
Exatamente.
Muito bem, vamos lá falar sobre o Screen Room agora aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
Polêmica, ai que delícia, as polêmicas
sempre... Jurandir, tu adora, né, cara? Tu adora
o rei da polêmica.
São coisas que movimentam a indústria do cinema, a gente tem que estar ligado, ouvinte do Rapadura Cast, ele já sabe. Aconteceu polêmica em Hollywood, a gente tem que trazer e ele vai ficar bem informado aqui. Essa é a pegada do Rapadura Cast. Estamos aí há 10 anos, não é à toa, não. E aí, por onde a gente começa, né? Falar que essa revolução aí que tá... A gente pode dizer que causou um racha já em Hollywood?
Esse carinha, esse tal de Sean Parker, que a gente já viu uma visão um pouco romanceada dele na rede social.
Justin Timberlake.
Justin Timberlake. Esse carinha que irritou o Metallica e resolveu ir pro MTV Video Awards com a camiseta do Metallica só pra, só pra zoar o Lars Ulrich. É um fanfarrão. É um fanfarrão, mas é um fanfarrão que já tá indo pra sua terceira... Aliás, tá querendo fazer a sua terceira revolução no mundo entretenimento, certo? A primeira revolução dele foi com o Napster. Sim. A segunda foi com a re-expansão do Facebook.
O Napster, gente, pra quem é novo... A gente tem muito ouvinte novo que não sabe nem o que diabos é Napster, mas esse programa quebrou a indústria da música, tá?
Sim.
só isso que fez esse programa.
Ele foi basicamente o pioneiro, o grande nome da troca de arquivos de MP3 entre pessoas, o P2P.
Exatamente.
Perfeito.
A segunda revolução dele foi quando ele ajudou o nosso querido Mark Zuckerberg a expandir o que era o The Facebook para o Facebook. E agora ele está querendo fazer sua terceira revolução com esse tal de Screen Room.
Screen Room.
Juras, por favor, explica pro pessoal aí o que é Screen Room. Porque muita gente nem sabe, né, cara, o que é isso
o
aí.
O que é o quê?
Screen Room?
Screen Room.
Vamos apelidar ele.
Apelidar?
Uhum. Screening.
Cinema em casa, pode ser?
Ah, não. Eu não vou chamar de Screen Room de cinema em
Olha,
casa.
Olha, só não chama de The Room, certo? Porque senão me vem flashbacks. You are tearing me apart, Lisa!
Meu Deus do céu.
Cinema em casa. Vamos, o apelidinho do Screen Room vai ser o cinema em casa. Porque ele reflete exatamente o espírito, esse produto quer causar, né? De você trazer aquele filme que só estrearia no cinema pra você assistir em casa.
É, você diminuiu o tempo da janela, né? Que o filme teria...
Não, nem ter janela. Não teria nem janela.
É verdade.
Não existe janela nenhuma,
Janela seria zero, no caso. É porque seria simultâneo, na verdade. Se bem que, pelo que eu li, alguns filmes você ainda teria um intervalo menor. Não seria exatamente simultâneo como a gente tá dizendo, não.
Isso aí já são condições, né?
É, são algumas, assim, exatamente.
Mas vamos explicar melhor aqui como é que funciona. O Sean Parker, ele teve essa ideia, é uma startup, tá? Um projeto novo que ganhou adeptos com nomes gigantescos, né? Com nomes revolucionários, né? Qual é a ideia dele? Você compra um aparelho, uma box, uma caixa de $150.
Isso aí. É um conversor.
É tipo o seu aparelho de Blu-ray, ou de DVD, ou VHS.
Ele tá mais, sabe pra quê, Júris? Pra o seu receptor da sua TV por assinatura.
É, beleza. Tipo um DirecTV da vida aí, né?
Um aparelhinho lá, você compra lá, $150. Já paga à vista. Toma, peguei o aparelho. Por enquanto, ele é só um aparelho. Mas esse aparelho possibilita você conectar a um outro dispositivo, que é o seguinte: quando for lançar, vamos citar aqui um exemplo, Star Wars 8, ele sai dia 15 de dezembro de 2017. Você tendo esse aparelho, você paga a bagatelinha de $50 e aí você recebe em casa o Star Wars 8 para assistir no seu aparelho pelo período de 48 horas. Você tem 48 horas para assistir esse filme em casa e aí ele some, explode, alguma coisa acontece lá e você não tem mais acesso a ele. E além disso, você ganha 2 ingressos para ver o mesmo filme no cinema. Essa é a parada.
$20 por filme seriam repassados aos exibidores parceiros, né? Ou seja, existe um valor aí que os exibidores receberiam. Não é simplesmente façamos um acordo, pagamos $50 e embolsamos os $50.
Não, não é um acordo apenas com as distribuidoras dos filmes. É acordo com as distribuidoras e com os exibidores.
Exatamente.
Até porque a AMC, que a gente falou dela lá no nosso cast sobre a China, está dentro. Ela é uma das apoiadoras da startup.
Então, só pra ficar claro desde o começo aqui, você paga $150, você tem a sua caixinha lá que vai te dar acesso pra quando você adquirir novos filmes, você poder assistir. Ou seja, se você não tem essa caixa, você não assiste nenhum filme. Obrigatoriamente, todo mundo vai ter que pagar $150 pra assistir aquele filme em casa. Se você tem uma família com 6 pessoas, mão na roda. Tipo a conta do Netflix, né? Você paga uma conta e todo mundo assiste em casa, né? Tem uma vantagem aí. E a cada lançamento, você paga $50. Star Wars 8 saiu, $50. Vingadores Guerra Infinita, $50. Saiu
Liga da Justiça,
$50. Então, a cada filme, você paga $50, você tem 48 horas para assistir, e desses $50, $20 vão para os cinemas. Não sei quem vai auditar isso, a gente vai discutir isso daqui a pouco, quem vai auditar, para qual cinema vai? Será que é para qual... Olha só, tô deduzindo. Será que é pra qual cinema o cara que ganhou os 2 ingressinhos for? Se ele for na AMC assistir, aquele cinema vai ganhar os $20. Pode ser?
Eu acho que é.
Eu acho que é isso.
Não sei como é que eles vão fazer essa divisão, não. Boa pergunta.
Quase um serviço on demand, né, Juras?
Assim, ou,
né?
Então, se o cara receber os 2 ingressos e ele não for pro cinema, como o cinema vai receber esses $20? Qual cinema vai receber esses $20? Será que ele tem que preencher um cadastro? Qual o cinema favorito dele? Enfim, são perguntas que devem ser respondidas no futuro e tudo mais.
Sim.
A priori, é isso que nós temos. Esse Sean Parker teve essa ideia, essa startup, tendo em vista o sucesso do Netflix, as pessoas querendo ver os filmes em casa, não tem mais aquela parada, mas putz, essas séries são tão carinha de TV. Não, é tudo carinha de cinema e tá todo mundo vendo em casa e ninguém tá morrendo por isso, né?
Sim.
Ele viu nisso uma mudança de paradigma pra consumo de entretenimento. E aí ele veio com essa ideia. Só que esse cara é um nome muito forte. Dificilmente alguém toparia ficar ao lado desse cara. Porque tudo que é contra o cinema, sempre as pessoas ficam assim, não, gente... desculpa aqui, é uma ideia muito boa, mas a experiência do cinema é inigualável e tudo mais. E aí, esse Sean Parker tem do seu lado como apoiador Steven Spielberg, Martin Scorsese, Peter Jackson e J.J. Abrams, além da própria AMC, que é a maior rede de cinema dos Estados Unidos.
Agora, Juras, vamos ser práticos, certo? Para o Sean Parker conseguir fazer com que a iniciativa funcione, ele vai ter que ter do lado dele todos os grandes estúdios. Todos. Sim. Até agora, quem está interessado em participar? Fox, Sony e Universal. Por que ele precisa ter o apoio de todo mundo? Todos os grandes estúdios? Por um motivo. A AMC entrou, mas para isso funcionar, ele tem que forçar essas grandes distribuidoras a entrar no barco. O único jeito de ele forçar as distribuidoras a entrar no barco é tendo no barco todos os grandes estúdios.
Sim.
E gente que trabalha, gente grande que trabalha para esses estúdios, mesmo de apoiadores, mesmo esses estúdios que já estão apoiando, já tem gente grande de dentro lá que é totalmente contra. É isso aí,
sim,
também.
Sim, sim,
entendeu?
Sim.
Quem é um dos diretores que a Fox mais vangloria, né? O James Cameron.
James Cameron, sim.
O James Cameron é contra o projeto.
Afinal, James Cameron fez Titanic e fez Avatar com o selo Fox, né?
Exatamente, né?
E ele é contra.
Ele é contra, e envolve muita coisa, gente, assim, primeiro tem esse lado, claro, artístico, que a gente já colocou aqui e tal, dessa reação, né, e é algo pra se comentar, lógico, e fundamental nisso tudo, e tem em aspectos também financeiros, sabe, Juras? Acho que a queda seria gigantesca, assim, sabe? Eu acho que a outra coisa que é o mais grave disso tudo é a pirataria, entendeu? Exato. Eu acho que iria, a pirataria iria se difundir, assim, de um jeito astronômico, né? Iriam, com certeza, vão conseguir gravar isso aí da TV, entendeu? Isso aí
não, não, peraí. Não tem empecilho nenhum. Se no cinema o cara tem que ficar escondidinho com a câmera, assim, e aí os caras do cinema têm que melhorar a tecnologia de infravermelho pra ver, verificar se não tem ninguém gravando dentro do cinema, o cara tá na casa dele, bicho. Ele pode colocar uma 40K pra filmar a tela da TV? Uhum. Tá feito, chapa. Tá feito.
Gente, hoje o pessoal já conseguiu desbloquear o PlayStation 4. O que é que vocês acham que essa galera não vai conseguir colocar um fiozinho lá pra gravar o que a TV tá recebendo de informação? É claro que sim, gente. É claro que isso aí vai se difundir muito fácil, entendeu?
Wilker, os americanos têm um senso muito grande de propriedade privada, certo? Se é meu, se eu comprei, eu quero mexer. Tanto é que se você for atrás de qualquer livro sobre a Apple, vai ver que uma das grandes brigas do Steve Jobs era justamente por conta disso. O grande cisma entre o Steve Jobs e o Woz era justamente isso. Era dar oportunidade ou não pro pessoal brincar com os produtos que eles compram. Se eu comprei a set-top box do nosso cinema em casa, do Screen Room, eu me sinto no direito de abrir o treco e mexer do jeito que eu quiser. Tá. Certo? Fazer qualquer alteração de hardware ou software que eu consegui fazer.
As pessoas faziam isso, né, Siqueira? Não esquecer que a gente é de uma geração que alugava VHS e fazia cópia dos filmes,
isso,
né?
Sim, tinha dois vídeos de cassetes e fazia isso. Se bem que nos últimos 5 anos do VHS, eles desenvolveram tecnologia que se você fizesse impedia. Isso, a imagem ficava borrada.
Pois é. Não, e o do DVD também. Eu não sei
se o DVD também. Blu-ray também.
De DVD pra VHS, né? Às vezes entrava aquela imagem, né? E ficava toda borrada também e tal. Isso. Mas era muito fácil, gente. Isso aí é muito fácil.
Mas peraí. O que é que, por exemplo, a Sony ou a Nintendo faziam quando você fazia lá o seu jailbreak? No seu próximo update, já quebrava o jailbreak. Ou então você não conseguia baixar mais nada. Esse é um modo que se tem para se impedir o jailbreak, que é a mexida lá que o pessoal dá.
Nesse caso, o que é que poderia acontecer? Uma marca d'água invisível, tipo de dinheiro na tela?
Quem que vai pagar $50 para assistir com uma marca d'água?
Não, não, uma marca d'água que só apareceria se você gravasse.
Não, cara, mas aí eu entendo, mas a gente tem que pensar mais à frente. A gente tem que pensar mais à frente, entendeu? A gente tem que pensar que essa galera já vai conseguir, entendeu?
Eu acho o seguinte, cara, eu acho que a Netflix lançou um modelo aí que é o modelo ideal. Mesmo que tenha uma certa pirataria, e tem, né, com relação às séries da Netflix, a gente sabe que existe. Mas, cara, em termos de universo de pessoas que têm Netflix e que assistem direto no sistema e não se dão o trabalho de baixar e tudo mais, até pelo valor, por ser algo muito barato, que você tem um acervo muito grande. Se, veja bem, o Screening Room for nesse modelo, nessa proposta, eu acho, cara, que sim, tem condições de ir muito mais à frente. Eu acho que a Netflix provou que é possível fazer algo com qualidade, combatendo sim a pirataria, dando a oportunidade de todo mundo ter acesso ao conteúdo de forma justa, pagando honestamente e tudo mais. Eu acho que se o Screening Room se modelar em cima do formato como a Netflix está fazendo e outros serviços, enfim, existe uma possibilidade de sucesso muito grande, até combatendo a própria pirataria. Porque, gente,
do ponto de vista financeiro, sincero, né, Bruno?
Vamos ser sinceros, a pirataria existe. A pirataria existe, ponto. Entendeu? Independente se vai haver screening room ou não, se a coisa vai dar certo ou não, os filmes continuarão sendo pirateados, as pessoas vão continuar indo ao cinema.
Alguns vazando, inclusive, antes da estreia, né?
Exatamente. Isso existe. Isso aí é besteira, gente, achar que, com o screening room aumenta ou diminui. Ou, cara, independente se ele existir ou não, a pirataria vai se manter cada vez mais forte. Isso é um fato, na minha opinião. Assim, na minha cabeça, combater a pirataria com screen room ou sem screen room depende, entendeu?
A diferença é que o Netflix, você paga lá $10 por mês e tem um acervo absurdo pra assistir, né?
Sim.
No screen room você tem o quê? Você vai ter que pagar $50 por filme.
Mais e duas... durante um período de 48 horas só.
Vamos botar o seu John. O seu John, que mora lá em Massachusetts.
Tá.
É, tem uma família de 3 pessoas e tá querendo assistir Zootopia 2. Tudo certo?
Bem. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, por exemplo. 4 pessoas.
Exatamente. Vai ter que pagar. Vamos ver todos os gastos dele, certo? Primeiro, gasolina, que ele vai gastar da sua casinha até o cinema, certo?
Sim.
Chegando lá, ele vai ter que pagar o estacionamento.
Ok.
Aí vai ter que comprar uma pipoquinha, vai ter que comprar um docinho pros meninos.
Tá.
O ingresso, que também não é barato.
São 4 ingressos, no
caso. São 4 ingressos. Nessa brincadeira aí, o seu John gastou pelo menos uns 70 dólares.
Sim, sim, sim. Por baixo.
Por baixo. Por baixo.
Porque depois ele vai num restaurante, depois se for à noite vai querer jantar, mas no fim ele gasta 100 dólares, 150 dólares na saidinha, cineminha carinho esse.
E, mas cinema é evento, gente, vamos lembrar.
Peraí, eu sei, Wico, mas peraí.
Cinema é evento, calma aí.
Eu sei, Wico, a gente vai chegar nesse ponto. Vamos botar aqui outro cenário, certo? É o seu Paul. Sr. Paul, Mr. Paul, ele vai querer assistir A Bruxa 2. E ele está lá indo para assistir o seu A Bruxa 2. Não gastou muito dinheiro no transporte, porque ele foi de metrô. Desceu lá no shopping, não vai querer comer nada. Vai querer só assistir o filme, certo? Ele sozinho. Mr. Paul vai lá, gasta seus 15, 20 dólares no ingresso. Senta lá para assistir
a bruxa. Não, não. A média de ingresso nos Estados Unidos é de 8 a 12 dólares.
Pronto. Vamos botar 15. Tá. Vamos dizer que ele está indo na estreia. 15 dólares.
No IMAX 3D, fudidão.
Boladão. Isso.
Então lá está lá, ele sentado assistindo a bruxa. E acontece de um casal que está atrás dele começa a brigar de maneira alta no cinema, certo? Chamando um ao outro de nomes que são impossíveis
impróprios para esse
programa.
E na fileira mais atrás, Siqueira, tem um grupo de jovens que a cada cena dá uma risadinha.
Exatamente. A experiência do Mr. Paul no cinema foi arruinada por conta de fatores externos. Por conta de fatores que o próprio cinema não poderia coibir.
Sim.
Porque... ser humano, como diria meu avô, é mercadoria sem nota.
Mercadoria sem nota. Aonde você quer chegar que até agora eu não peguei, pronto. Eu não pesquei.
Ele deu 2 cenários, ele deu 2 cenários.
É. Ele deu 2 cenários favoráveis
ao
screening.
Ao screening, sim.
No primeiro cenário foi o financeiro, certo? No segundo cenário, a experiência do Mr. Paul foi arruinada por conta de fatores externos à atuação do cinema.
Sim.
Mas que são 2 fatores que acontecem no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra.
Qualquer lugar.
Qualquer lugar. Por exemplo, a minha experiência assistindo A Bruxa, por mais que eu tenha gostado do filme, foi prejudicada por conta de um casal que brigou, o cinema teve que acender as luzes e botar os 2 brigões pra fora. Sem contar a risadinha do pessoal do lado que eu acho que não entendeu o filme.
Sim, é uma merda isso.
Ou seja, são cenários factíveis e que não acontecem se você for assistir o filme em casa. No entanto, e aí eu vou chegar no ponto do Wilker, o que acontece se você assistir o filme em casa? Você está assistindo ao filme em casa.
É, a experiência é totalmente diferente. Você não tem o telão, tudo você é não tem a questão tudo do ar, é tudo diferente.
Você pode ter, né? Você pode ter uma, sim, uma tela de 60 juras, polegadas.
Por mais que tenha um blackout, não é o mesmo.
É, não é. A experiência
não é a mesma.
O primeiro pause, contato, né? Tem pause, né? Se, claro, se já tem claro. Pause, já é uma outra experiência.
Gente, o primeiro contato, né? A chamada magia, né? Da arte e tal. O primeiro contato, quando tu vê aquela tela gigante.
Não, tudo, é diferente.
Tudo do lado
diferente.
Se apaga e você embarca naquela coisa ali. E outra, o equipamento, por mais que você tenha... home theater 7.1 e tem uma TV gigante de 50 polegadas e tal, primeiro.
Não, 60. Falei. Hoje, pra ser gigante, tem que ser no mínimo 60.
60, pronto, 60. O blackout não é o mesmo, entendeu? Você não vai embarcar do mesmo jeito lá. O equipamento de som do cinema é absurdo, gente. Não de todo, de modo geral. Sim. Porque isso aí já é outra coisa que a gente tem que entrar em questão, né? Que é a qualidade e tal das salas. Sim. Mas enfim, vamos colocar o IMAX. Já foi colocado aqui o IMAX, vamos colocar. Nunca vai ser a mesma. A sensação do ponto de vista artístico...
Não dá.
É impensável.
Mas Wilker, estamos falando de uma população que talvez não esteja interessada nesse tipo de experiência. Nós temos aqui a nossa parcela, a gente se importa. Será que nós somos a maioria? Talvez não.
O público da Netflix, ano passado, aí, cara, foram 3 milhões. 3 filmes batendo bilhões.
Eu sei, mas Wilker... Não
é a regra, né, Wilker?
É, Wilker, e também pensa, né, que só agora a IMAX bateu a marca de 1000 telas.
É.
Não... Só recentemente. Tanto é que teve até uma vinheta especial comemorando o fato.
A verdade é que o cinema, ele vem há muito tempo numa certa crise, né? Assim, uma crise de ter que disputar espaço, ele disputa espaço. com os sistemas como Netflix e tudo mais, ele disputa espaço com ele mesmo.
Então, né? a história do cinema é cheia de crise. É, o formato do cinema, que era quadradão... TV, né? Então, o formato do cinema que
TV, era quadradão... TV, VHS,
passou pra ser widescreen, foi uma crise, uma briga do TV. A questão de ser colorido foi outra crise.
Do mudo pro falado, né?
O mudo pro falado, outra crise. A questão do 3D, outra crise.
A pirataria, né? A pirataria fechou o cinema, gente. Não, sim, não vamos esquecer isso, tá?
Tem essa coisa pra você debater, né, cara? Combater, né?
É, mas é o que eu falo, que são várias crises que o cinema vem enfrentando, ele vai se reinventando. Eu acho que o screening room, como é que ele funcionaria muito bem? Para os filmes que não são grandes blockbusters, que as distribuidoras, os exibidores, eles têm certeza que não vão fazer grandes números, talvez diminuir a janela ou tornar ela inexistente seria algo para você investir menos em publicidade, né? Você, em vez de investir em vários segmentos, você investe num só, porque você sabe que vai ter aquela convergência de mídia muito forte em cima do teu produto. Você tem mais pessoas vendo o filme, você tem mais boca a boca, você tem mais divulgação sobre aquela obra, você tem mais oportunidade do filme realmente gerar dinheiro, né? Porque não é todo filme que bate a marca do bilhão,
sei,
a gente sabe.
Eu sei, disso. Eu discordo.
Não, eu vejo essa possibilidade.
Do gerar dinheiro, eu discordo, porque é outro ponto que eu queria entrar.
Por que não geraria dinheiro, Wilker? Porque se $20 vão pra cada um dos exibidores, tá gerando dinheiro.
Tudo bem. Claro que vai gerar uma parcela. Com certeza, pô, você tem razão. Agora, no meu ponto de vista, o dinheiro e tudo que move uma pessoa a ir no cinema, sim, o que a quantidade de indústria envolvida ao ato de ir no cinema, fato, é muito maior do que você ter acesso a isso aí. E vai mexer, e mexe com muito mais, entendeu? Quando você vai lá, você faz todo esse passo aí que o Thiago citou. Você não vai gastar o dinheiro só com cinema, cara. Você vai gastar o dinheiro com a gasolina. São muitas indústrias e muitas coisas que mexem no ato de ir no cinema, entendeu?
Concordo, então, Wilker. Mas não é marketing. Todo filme que você vai pro cinema. Não é todo filme que te interessa ir ao cinema ver. Com problema certeza. É esse. O grande problema do cinema hoje é exatamente esse. O blockbuster, o Batman vs Super-Homem, o Guerra Civil, o Liga da Justiça, Guerra... Cara, esses filmes já estão garantindo seu bilhão lá, já estão garantindo marcas exorbitantes. Agora, sei lá, vou pegar algum filme menor aí.
O próprio A Bruxa, Bruno.
Isso, exato, cara. Esses filmes, não é todo mundo que vai sair da sua casa pra ir lá ver o filme, cara. Pra ter toda essa experiência.
Claro.
É um filme... A Bruxa é um filme que, em outra época, seria um fenômeno de home video, cara. Seria um fenômeno.
Eu vou entrar nessa questão em um benefício que seria... Que traria esse serviço, na minha opinião.
Cinema independente?
Exatamente. Tem N filmes não chegam em várias capitais de vários países.
Sim,
entendeu?
Concordo. Então, no Brasil, isso, então, não, seria ótimo.
Claro. Então, assim, se a gente conversasse a partir do momento, tipo assim, ó, gente, determinados filmes a gente pode colocar aqui, entendeu? Mas eu acho que a ideia do
Sean Parker é essa.
É outra. A ideia outra. Do Sean Parker é
ele quer colocar a guerra civil na isso. sua casa.
Até porque eu acho que o sistema dele, eu acho que o Screen Room não sobreviveria sem os blockbusters também.
Exatamente.
Não, eu acho, eu concordo, mas eu acho que vai ter que haver uma adaptação disso. E aí a adaptação é diminuir a janela. Porque, cara, vamos ser sinceros, ele tá contra a NATO, que é a principal associação dos donos de cinema dos Estados Unidos, que não apoiam de maneira nenhuma essa ideia. A Art House Convergence, que também é uma organização de exibidores de arte, que também não apoiam eles.
Eles publicaram, Bruno, uma carta aberta.
Exato.
Recriminando esse projeto aí, sabe?
Repudiando. Dizendo que isso seria uma afronta a exatamente isso que o Wilker tá falando, a experiência de você ir ao cinema. Os filmes que são exibidos são pensados em termos de cinema, né?
Cinema,
na sua experiência cinematográfica.
Imagens, som.
Wilker, tudo, concordo, né? Concordo 100% com isso, mas a gente tem que lembrar que, além de ser uma obra de arte, além do pensamento do diretor, tem uma questão muito clara e muito simples, que é dinheiro. Quanto vai fazer de grana? Se os exibidores, distribuidores, grandes produtores virem que, cara, a gente consegue aumentar a cifra dos filmes que a gente faz com o serviço, Você pode ter certeza que o serviço vai crescer.
Eles vão cagar. Eles vão cagar pro cinema.
Amigo, se dane a experiência cinematográfica. Agora, você vai pegar ou não, vai ver o filme. O problema é seu. Se vira. Que é
essa,
isso que
essa, essas instituições, elas estão tão na defensiva porque elas estão com medo de perder espaço, chapa.
Cara, vocês acham que, falando sério, vocês acham que serviços de streaming hoje já se difundiram tanto quanto o cinema, cara? Acho que não chegou nem na metade, gente. Das pessoas que têm esse serviço em casa, que mexe
beleza,
com a internet.
Beleza, Will, que mais porra. Olha o tamanho do Netflix. A gente não pode dizer futuro, que Netflix é algo insignificante, cara. A gente não tem como dizer isso.
É o futuro.
E que isso não tá impactando o cinema. Tá sim, cara. O cara prefere ficar em casa assistindo uma temporadinha nova do Demolidor inteira, do House of Cards, do que gastar 100 contos pra ir no cinema e correr risco de ter uma sessão arruinada porque tem pessoas que ficam gritando no cinema. Sabe? De ter que pagar cada vez mais caro, cara. O cinema tá caríssimo, cara. Pô, pipoca? Todo mundo gosta de comer uma pipoquinha no cinema. Aí vai lá, cara, e paga R$40. Pô, é foda, cara. É foda. Tá cada vez mais caro.
Ô, Jurandir, hoje, no Brasil, ir ao cinema, fazer a programação de você ir ao cinema, você e mais uma pessoa, né? Casal indo ao cinema, você não vai gastar menos de R$80.
Tem razão, isso aí é.
Existe, Wilker, eu sou totalmente a favor do que você está falando da questão artística. Não se compara, nenhuma experiência em casa vai se comparar ao fato social do cinema, de você estar na sala de cinema com aquela experiência, com aquelas pessoas que talvez você nem conheça e provavelmente você não conhece, que você nem vai falar, mas tá todo mundo tendo aquela primeira experiência, aquela sensação de estar recebendo aquele filme naquele lugar fechado, que tem suas regrinhas de não usar celular, que tem suas regrinhas de ah, gente, quero ir no banheiro, aperto pause. Não tem isso, gente. É uma experiência única e é o cinema. Concordo, tem diretor que faz filme pra cinema e que os seus filmes não funcionam em home video.
O John Landau, que é o produtor, né, do James Cameron lá, né, dos filmes de James Cameron, que ele falou que do ponto de vista financeiro e criativo, pra ele é essencial que exista cinema, sabe, assim, em termos de tudo, assim, de propaganda, do evento mesmo que a gente comentou aqui, né, do que é o cinema é um evento, né, cara, é um evento, então você vai sair da sua casa e vai pra aquilo ali e vai comentar aquilo ali e vai gerar, né, e depois que sim, tem a parte do home video, né, pra quem não sabe, por exemplo, o Titanic é o coisa que mais vendeu home video também, entendeu?
Sim.
Eles fizeram uma grana lá na bilheteria e depois fizeram home video. Pra eles, isso aí, do ponto de vista tanto financeiro como criativo, não tem nada pra eles a oferecer, entendeu?
Seria canibalizar um público. Agora vamos pensar aqui no reverso, então, certo?
Tá.
Vamos pegar aqui um grande blockbuster, certo? Liga da Justiça, que a gente já falou aqui, certo? E se fosse o contrário? Você ainda assistiu o filme, você, com o seu ingresso, você ganha um código pra você colocar lá no seu screen room pra rever em casa.
Comprou o ingresso do cinema, no canhotinho do ingresso do cinema tem uma chavezinha que quando você chegar em casa, você vai lá no seu screen room.
Você consegue ver.
E coloca lá, opa, quero ver novamente aqui no screen room.
Ou então você paga uma grana a mais pra fazer isso. Vê aqui o ingresso Plus, que vem com o código screen room, com a chavezinha do screen room.
O que impede de, por exemplo, Siqueira, você ir ao cinema, comprar este ingresso, assistir o filme no cinema e falar assim: gente, Cinema com Rapadura, amigos! Lá em casa, 10 horas da noite, junta aí 50 pessoas, vamos assistir lá em casa, Liga da Justiça. O que impede isso?
Espaço
impede.
Físico da casa?
Não, ou seja, físico. Criação de novo comércio, né? Criação
se beber, de novo... não, case 2 na casa do Siqueira, assim. 3, 4, 4. Se beber, não, case 4.
Mas eu juras.
Antigamente tinha um lance, né, Júlio, assim, de a galera que tinha TV, todo mundo se reunia pra ver, né?
O VHS era isso, né? O Will, a gente conhece isso, a gente ia alugar VHS e chamava os amigos pra ver em casa.
Os cinemas piratas, que pegava VHS
sempre tem,
e colocava lá, né, pra exibir.
Não tem como impedir isso. Como não tinha como impedir a cópia do VHS? Porque o cara tinha dois aparelhos e não tinha trava, ele ia copiar, porque ele queria ver mais vezes o filme. Então ele pô, pra que o jeitinho, né? O jeitinho, vamos dar aquele jeitinho aqui pra ver a parada, porque não quero ficar pagando R$1 a cada locação.
Cara, vejam os filmes do Oscar aí, vamos lá, vamos ver os filmes do Oscar aí, que vazam esses screeners aí. Vê a bilheteria desses filmes, cara.
E são screeners que são mandados para jornalistas.
Exatamente. Sim, sim. É algo extremamente restrito, sabe?
Assim, e que depois, né, desculpa, não foi o... Foi o empreiteiro que foi lá em casa que pegou o DVD.
É, o sobrinho. meu sobrinho tava mexendo aqui no, nos meus negócios aqui e colocou na internet.
Não, cara, o que eu acho é o seguinte. Eu tô lembrando muito de Tropa de Elite, né? Tropa de Elite foi um filme que vazou, né? Todo mundo teve acesso. A maior galera viu antes de estrear no cinema. E mesmo assim, depois de ir ao cinema, cara, fez um número... considerável, entendeu?
Muita sessão, cara. Eu acho que é muita sessão, Brunão. Na moral, eu acho que quem vê o filme em casa dificilmente vai pro cinema, cara. O cara que teve acesso...
Cara, eu vou te ser bem sincero.
De modo geral, de modo geral.
Eu vou te ser bem sincero, Wilker. Eu acho que tudo depende. E aí é o ponto de vista, né? Eu acho que o cara que, por exemplo, um Liga da Justiça, um Batman versus Super-Homem, Guerra nas Estrelas, cara...
Não tem cinema, jeito, tem que ser cinema.
Cinema vai ser a experiência, entendeu? O cara vai, independe se vai ter serviço antes, se vai ter screen room, se vai estar na Netflix, pra estar onde você quiser. O cara vai no cinema, não tem jeito. Porque duvido que você vai trocar a experiência de estar no cinema pra ver esse tipo de filme do que ficar na sua casa sozinho, onde não vai ter a galera gritando, não vai ter toda aquela comoção, que a galera gosta disso. Ainda tem esse fator, né, que é muito grande isso. Agora, pra filmes menores, cara, provavelmente o cara vai querer assistir no screen room, como a gente faz. A gente acaba esperando sair ou em DVD, ou em Blu-ray, ou sair até pirata,
o torrentzão aí, torresmozão bonito.
Exatamente, cara, exatamente. Então, assim, eu acho que o screen room, ele vai abrir um debate que eu acho que é importantíssimo, que é a janela. Esse debate, eu acho que é o debate que tem que ser considerado nessa história.
Que é a janela de 90 dias que ninguém mexe, né? Os cinemas não deixam sair dessa janela de 90 dias. Depois de 90 dias, você pode lançar até pra micro-ondas, sabe, o filme. Todos esses grandes filmes, dependendo de ser grande ou pequeno, tem uma janela de 90 dias. É uma janela que se respeita em Hollywood, porque senão os cinemas fazem um escarcéu, né? Eles vão pra cima e eles já boicotaram outras tecnologias, como aquele VOD, né? Aquele VOD Premium, que tinha aquele filme do Ben Stiller, que era assim, saiu no cinema, saiu no VOD lá, você pagava $60 e podia assistir. Todos os cinemas boicotaram o filme, não passou em nenhum cinema e o sistema simplesmente sumiu.
Não, o Tigre e o Dragão 2, né, Jurandir? O Tigre e o Dragão
tentaram fazer isso com a Netflix, só que a Netflix é bem mais forte.
Pois é.
Agora deixa eu inverter aqui pros senhores. Inverter a brincadeira. Nós temos o Netflix aí, né? A gente paga o quê? R$20 pra assistir um monte de séries, um monte de filmes e tudo mais. Temos o nosso entretenimento. Não existe mais aquela desculpinha. Ah, não tenho nada pra ver. Sempre tem alguma coisa pra ver, né? Sempre tem alguma série que você não viu, um filme que você não viu, alguma coisa interessante, um documentário, etc, etc. Enfim, vamos supor aqui que o cinema fala assim, Netflix criou sua rede de cinema, tá? Netflix Cinemas. Uhum. E aí ela fala assim, gente, a terceira temporada do Demolidor vai sair daqui a uma semana. Porém, uma semana antes, nós teremos os 7 primeiros episódios na nossa rede de cinemas. E aí, as pessoas iriam ver?
Iriam.
Ou HBO Cinemas fala assim, não, Game of Thrones tem 10 episódios por temporada. Todos os episódios vão passar no cinema. As pessoas iriam ver?
Iriam. Bom, eu sei que eu iria. Eu iria.
Vamos falar o seguinte. Season finale do Breaking Bad. As pessoas iriam ver no cinema?
Pô, cara, quando já tava lá. Era só 18 dias.
Não, eu lembro na época de Lost que todos os fãs diziam, né? Não, Lost, o final tem que acontecer no cinema. Então pois tu lembra, Júlio?
Sim, sei. Eu lembro muito disso. Por quê? Porque o produto, se o produto tiver qualidade, as pessoas sabem, as pessoas têm consciência que ver no cinema é melhor do que ver em casa. Se for um produto de qualidade.
As pessoas somos nós. Eu acho que vocês têm que ver o povo, minha gente. O geral e tal. A galera que vai pro cinema. Não é só a gente não, meu irmão. Mas
o Wilker, poxa, eu vejo lá essa Champions League, cara. Vai pro cinema e tá sempre lotada, cara. As pessoas estão indo pro cinema ver as coisas, viu?
Deixa eu dar um exemplo aqui, prático, que aconteceu, certo? Que aconteceu, ó, real. Aniversário de 50 anos de Doctor Who. A NET, que era a única que tinha aqui no Brasil, a BBC, liberou o sinal pra todos os assinantes assistirem a BBC, certo? E, ao mesmo tempo, o especial foi exibido nos cinemas pela rede Cinemark.
Bonito, bonito.
Ao mesmo tempo que tava passando lá na BBC, na NET, certo? Estava passando nos cinemas. Simultaneamente. e todas as salas lotaram.
Mas é um evento, né?
Um evento.
Um evento especial e tudo mais. Não é, é o costumeiro de toda quinta-feira ou toda sexta-feira. Não é, não.
Só fã, hein? Só fã, juras. E só fã. Essa é a verdade. Só fã.
Mas, de todo modo, eles podiam ter assistido na sua, no conforto de sua casa, lá na BBC. Inclusive, a NET, como eu falei, liberou o sinal pra todo mundo ver.
Cinema não é feito de fã, né? A gente adora dizer... A gente adora dizer que... Nossa, os fãs é que vão dar os 2 bilhões pro Star Wars. Não, cara, os fãs têm sua parcela importante e tudo mais. Mas quem faz o público do cinema é aquele... Olha, o Star Wars, Guerra nas Estrelas passava, não lembra? Lembra, pai? Aí. Passava naquele tempo lá, o novo aí, o bicho aí, o coisa. Vamos assistir.
Não, a boizinha e o cara, né, e tal... Sei lá, vai pra balada. Não, amor, vamos hoje pro cinema ver o que tem lá.
Indiana Jones aí tá velha aí no filme. Vai, vamos ver.
É
um outro público.
Gente, o outro público, o outro lado é muito grande, gente. É as pessoas normais e
mas
tal.
Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte. Tem filmes, e não são alguns, vários, que os fãs realmente daquele núcleo, daquele nicho, que fizeram a coisa acontecer. Exemplo muito claro, o próprio filme do Deadpool aí, cara. Pra mim, o filme só se tornou o que ele se tornou depois de muita reclamação, muita chiadeira dos fãs, e os fãs recompensaram o filme que foi entregue a eles. Isso assim, meu olhar. E depois, obviamente, o filme cresceu, porque a divulgação, boca a boca, você vai falando, todo mundo falando do filme, a coisa aconteceu. Mas os fãs fizeram muita coisa acontecer ali.
Eu concordo com você nesse aspecto de os fãs, ou as pessoas envolvidas que eram fãs fizeram acontecer. Mas você tem que colocar na cabeça também que filme de super-herói é o maior filão hoje de Hollywood, entendeu?
Não, com certeza, claro.
Porque envolve todo um planejamento de marketing, as pessoas já estão... Pô, a gente vê o Batman vs Super-Homem, o que foi, macho? O que foi o Batman vs Super-Homem? Cara, é desodorante, é Doritos, é Havaianas, é todo tipo de marca com o nome Batman vs Super-Homem. Até quem não sabe que o filme tava nas vésperas de estrear, sabe assim, poxa, tem um filme aí, né? Batman vs Super-Homem brigando, por que que eles estão brigando isso aí, né? Ele não sabia, né?
Não, e aí a gente tem um exemplo, por exemplo, de Dredd, entendeu? Desses outros filmes menores, que não tem interesse de marketing. Então tem que interessar, entendeu? Tem que, infelizmente, tem que dar retorno, tem que ter interesse, pô.
Quem daria, Wilker, $50 pro Dredd pra assistir? Cara, $50 é 5 vezes o valor do ingresso do cinema.
Mas vamos colocar 3, porque é o filme em 3D.
Ninguém daria, porque é algo que é interesse popular, entendeu? Não é um interesse popular. O Deadpool é um interesse popular porque é um filme da Marvel, é um filme de super-herói, é um filme que mexe com cultura pop, entendeu? Que já tem um grande público e tudo mais, entendeu? Então não é só esse lance do fã, né? O povo em geral quer conferir e tal, porque, por exemplo, o subgênero hoje é bizarro, muita gente não pensa nisso, mas o subgênero de super-heróis... E, por exemplo, a própria Marvel é a maior franquia da história do cinema em questão de dinheiro, de lucro.
Sim, sim.
É a maior franquia da história do cinema e hoje o maior filão do cinema é filme de super-herói. Então, o retorno disso aí, principalmente de um filme da Marvel, né, do selo Marvel lá, é muito grande, cara. E pra fazer isso acontecer, é muito fácil, entendeu? É Marvel, pô, o casal sabe, vai lá ver filme da Marvel, entendeu?
Eu quero perguntar pros senhores... O que fez Steven Spielberg, Martin Scorsese, Peter Jackson e J.J. Abrams, cara, que são...
Gente que trabalha com TV, hein, cara. Tem que te lembrar disso aí. Todos eles trabalham com TV.
O Scorsese agora tá com o Vinyl, que é... E se você for ver os valores de produção, é de filme, cara.
O J.J. Abrams veio da TV.
O J.J. Abrams tem Lost, tem todo um histórico aí.
É. O Spielberg tem...
Desde Band of Brothers, Take...
Sim, esteve envolvido com várias produções pra TV.
Várias produções, e eu não vou nem questão de produção executiva, né? Porque produção executiva de série do Spielberg...
Aí ferrou.
É brincadeira que eu tenho
esse cara aqui. Com Howard, né? com Arrested Development também.
Sim. Ron Howard principalmente, né?
Mas eu acho que eles estão enxergando um pouquinho à frente, cara. Eles estão enxergando uma evolução que nós estamos tendo com esses próprios serviços que a gente está falando aqui.
Os românticos do cinema devem estar muito putos com o Scorsese, cara. Porque foi um cara que trocou de time, ele era um defensor da película.
O diretor deuso, né, assim, né, cara? E o maior estudioso do cinema.
Ele é um amante do cinema. Ele tem um documentário sobre o cinema americano que é...
Cara, sem contar o trabalho de restauração de filmes que ele faz.
Sim, cara, lembra do Star Star Wars, quando o cara grita lá pro Finn, traidor! Eu acho que alguns amantes, tipo Tarantino, Nolan, devem achar o Scorsese mais ou menos nessa linha, por ter não só apoiado o projeto, mas por antes ter apoiado o digital, né? Aquele agora.
Eu não acho que esses caras devem estar chamando ele de traidor, não, juro. Desculpa aí, Wilker. Eu não acho que esses caras devem estar chamando ele de traidor. Primeiro porque um cara como o Scorsese tem um peso muito grande, né? Ele não tá vindo sozinho, ele não tá com um cara como o Spielberg do lado dele, enfim. Então, assim, e esses caras, volto a dizer, pra mim, eles estão enxergando um pouquinho mais à frente. Isso. Que é essa evolução que eu acho que é natural que o cinema tem que ter e acompanhar com relação a mais exibição para mais pessoas. É aquela história que a gente sempre fala, né? E eu acho que quem é defensor não só do cinema, mas do filme em si, né? Da exibição da sua obra. Ele quer que mais pessoas vejam, ele quer mais possibilidades narrativas, ele quer mais desafios pela frente. Eu acho que esses caras
digital,
essa forma.
Dentro do digital, essa foi geralmente o que ele dizia geralmente na época. Em defesa realmente da mudança, entendeu? Do ponto de vista dele, a inclusão digital facilitava alguns outros aspectos, sabe?
Principalmente o crescimento de salas de cinema, né? E a distribuição de filmes.
Até porque isso é muito mais barato. É muito mais barato você mandar um HD do que 500 rolos de filme.
É um diretor que pensa em... Ele quer que o filme dele seja visto. Ele não quer que o filme dele seja visto por 10 amantes do cinema tênis verde com um óculos, sabe? Ele não quer esse. E tem muito diretor assim. Cara, a gente que conhece festival de cinema, como tem diretor assim, né, cara? Ele faz filme pra 5 pessoas verem, assim, sabe? E coloca o filme na gaveta e não passa em lugar nenhum. Pra ele, tá bom.
Pois é, cara. Eu acho que o Spielberg, o Scorsese, entre outros, eles têm esse pensamento. Eles querem que as pessoas vejam o filme, ponto. Entendeu? Lógico, a experiência do cinema, volto a dizer, ela é incomparável. Ela sempre vai ser a melhor experiência. Ela sempre vai ser uma possibilidade muito além do que a gente tá falando de TV, de você ver na sua casa, etc. Mas, acima de tudo, não adianta você fazer um filme e esse filme não ser visto, entendeu? Não adianta você fazer filme, ele estar no cinema e as salas estarem vazias. É o mesmo que absolutamente nada.
Então, eu não sei, cara. Meu pensamento não é tão romântico assim, não, cara. Eu acho que tanto um lado quanto de outro, eles pensam do ponto de vista mercadológico mesmo, viu, bicho? Minha ideia, assim, é que eles enxergam isso, assim, eles estão... O ponto de vista artístico, eu acho que ele usa pra reforçar, sabe? Mas
eu acho que no caso dos Scorsese, Spielberg, esses caras, assim, o cinema pra eles já dá dinheiro, Wilker. Assim, eles já ganham muita grana com o cinema, com o que o Thiago falou, eles fazem produção pra TV, então...
Não, sem fazer mais nada...
Se eles já fizerem mais nada, eles já estão ganhando dinheiro.
O royalty das obras que eles já fizeram, já dá pra sustentar esses caras.
São caras que não tem mais o que provar, mas é sempre bom, como artista, você sempre se reinventar e produzir coisas boas. Mas eles, especificamente, que são caras que modificaram o cinema em suas épocas, e aí eu incluo Peter Jackson, sim, porque a trilogia dos Senhor dos Anéis mudou a cultura pop de uma forma geral, de adaptações de fantasia e tudo mais no cinema, que ninguém levava muita fé. Peter Jackson foi lá e adaptou 3 livros inadaptáveis.
O jeito de se fazer épicos, né, cara, também, né?
Olha muita o Warcraft aí, copiou, ó. Né, também. Olha o Warcraft vindo aí, vai ser, ó.
E a trilogia, chapa, é a trilogia que mais ganhou o Oscar da história do cinema.
Pois é.
Então, assim, foi um cara modificador. J.J. Abrams reinventou coisas na TV e no cinema. A gente pirou com Star Wars porque a gente pirou com Star Trek 1 porque, né? Foi um cara que soube reinventar. Lost, cara. O que foi o Lost pra indústria? Mas Scorsese e Spielberg, a gente não precisa nem falar, né? Os caras praticamente... O Spielberg inventou a cultura pop, o consumo de cultura pop junto.
Chovendo molhado, né, Jorge?
Junto com o Jorge Lucas, e o Martin Scorsese praticamente fez com que todo mundo, ele democratizou cinema, fazendo cinema de arte, de gente grande, gente que sabe pra caramba, mas com que todo mundo pudesse assistir e entender os filmes. Então, assim, são nomes fortíssimos, cara, e estão apoiando um projeto que tem um selo da AMC, que é a maior rede de cinema dos Estados Unidos, que é de um chinês que está comprando todos os cinemas de Hollywood. Então vai ter o apoio da maior base de cinema de Hollywood, mesmo a sua instituição que defende os exibidores sendo contra, a AMC sendo a favor, cara. É tipo sair do sindicato, ó, gente, AMC, gente, então não quero fazer mais parte desse sindicato, eu quero apoiar essa parada. E aí você tem uma força. Agora eu pergunto pergunto pra vocês. Existe a possibilidade mesmo da gente daqui uns 5 anos essa parada ser realmente viável? Vocês acham que não é um fogo de palha? Ah, uma baita ideia, a gente apoia, mas aí se não funcionar, o Spielberg sai ali, o Scorsese sai ali.
Não, o Peter Jackson disse que pode crescer a indústria cinema, mas o Spielberg e o Scorsese ficaram um pouco. Só deram apoio, ponto.
É, mas deram o principal, né? Deram o principal.
Eu,
né?
Eu queria ver esse pessoal falar, assim, a defesa desse pessoal em relação a...
Mas é aquilo que a gente falou, cara. Eu acho que eles não vão fugir daquilo que a gente falou. Democratização, de todo mundo poder assistir, de gente que não consegue se locomover pra ir pro cinema, de famílias, de, por exemplo... tanto que o Sean Parker, ele disse em entrevista, disse assim, cara, o nosso público-alvo é família. A gente quer atingir principalmente as famílias.
Uhum.
Que as pessoas se acostumem. Tipo, cara, é muito fácil a gente ver casais. Casou, estão juntos e tiveram filho, adotaram filho agora. E tá novinho, eles não conseguem sair de casa, bicho. E eles querem ver filme, cara. E eles vão passar 2-3 anos sem poder ir ao cinema. E existe uma parcela gigantesca que deixa de ir ao cinema por causa dessas obrigações, né, de casa. Então ele disse que o público-alvo dele é esse. É especificamente a família e tudo mais. Essa galera que gasta uma grana bonita no cinema e que faz... basicamente a renda do cinema, né? Porque como a gente conhece, a maior preocupação não é com o fato das pessoas deixarem de ir ao cinema, mas sim com o fato das pessoas deixarem de consumir o que envolve o cinema, ao redor ali do cinema, tipo a Bombonière, né? Que é o preço da pipoca é o preço do ingresso. É o mesmo valorzinho, né? Ou então um restaurante que tem em frente ao cinema, ou as lanchonetes que tem... É uma pequena indústria. Pequena não, né? Sendo bem simplório. É uma grande indústria que envolve a ida ao cinema, um shopping, um estacionamento. Tudo isso faz parte da mecânica de uma ida ao cinema, né? E todo mundo ganha alguma coisa com isso. Ao deixar de fazer isso, não só o cinema quebra, muita coisa quebra.
Pois é, gente, como eu falei, eu vou voltar para o que eu tava falando. Cinema é evento, cara. É evento, assim. Nunca vai deixar de ser você reunir a sua família para ver um filme na sua casa, sabe? A hora que você quiser. E reunir todo mundo e ir para uma tarde pro cinema, entendeu? O cinema é evento, cara. Acho que é bem diferente, sabe? Eu acho que são coisas, assim, muito diferentes e... Na minha opinião, eu acho que isso não vai pra frente, entendeu? Acho que podem haver alguns subterfúgios e alguns, sabe, tipo Netflix da vida, produções feitas pra isso, entendeu? Que nem a indústria home video.
É. Gente, há 10 anos atrás, se a gente falasse de um serviço como o Netflix hoje, a gente ia ser chamado de maluco.
Mas há 10 anos atrás tinha um On Demand, Thiago. Há 10 anos atrás...
Que não pegou tanto.
E outra. Tinha aquele... eu lembro aqui, pô. O Rapadura fez aqui propaganda, né? O pessoal assinou, tá lembrado, Júris? O serviço que você contratava o filme, você poderia assistir dentro de 24 horas, ou era dois dias e tal também.
O Netmovies, né, cara?
Uhum. Netmovies e tudo mais. Pô, sabe? Era algo pensado, cara. Agora, pra realmente se ter os filmes e você ver a hora que você quisesse, tudo bem, sabe? Mas
essa tecnologia, ela não vai render se for só isso. Ela não tem sobrevida. O que vai dar sobrevida a ela é uma Liga da Justiça saindo no formato, é um Capitão América saindo no formato, porque a gente citou lá as empresas, as distribuidoras apoiadoras, né? Temos uma Sony, temos o quê? Você quer uma Fox?
Fox, Sony e Universal.
São gigantescos, temos aí Velozes Furiosos, nós temos aí os filmes dos X-Men, nós temos a Fox, que é da distribuidora do James Cameron, né? Que foi contrário. Os contrários, Nolan e James Cameron, falaram, né? E eles ficaram putos com isso. O Christopher Nolan, ele disse, cara, a gente trabalha tanto pra fazer o filme, e aí a gente vai lançar ele só em casa agora.
Não, o orçamento dos filmes desses caras... Só em casa é sacanagem, né? Não, o orçamento dos filmes desses caras é... surreal, né, cara?
Mas ele recebe a grana de volta, tá?
Claro.
Se o produto pegar, ele vai receber de toda forma o retorno, entendeu? Talvez até mais, tá? Talvez ele receba até mais.
Mas eu não sei, não.
Mas cara, você vê um... Eu não falo nem do Nolan, que o Nolan é um chato absurdo, sabe? É um cara que sempre reclama de tudo, é contra tudo, enfim, é um cara insuportável. Mas o James Cameron é um cara inovador. Ele gosta de inovar, não pra você assistir filme em casa, ele gosta de inovar cinema.
Macho, o James Cameron entende de mercado. James Cameron é um cara que entende de mercado.
Sim.
Ele nunca ia falar isso aí. Os filmes dele são... Todos os filmes dele praticamente são eventos. Ele nunca ia, sabe, cara, fazer um avatar pra passar na TV, cara.
É, não, ele quer que você tenha, assista no cinema com a maior experiência de som e imagem. E se for o 3D, você sabe que vai ser o maior 3D do mundo, porque é o James Cameron, ele faz isso.
Não, depois da versão estendida.
Isso, cara, eu só acho que o Screen Room, ele não vai matar o cinema, assim.
Não mata, não
mata. Quem acha que, ah, não, o Screen Room pode vir a acabar com uma renda significativa do cinema, as pessoas... Cara, eu acho que não. Eu acho que ele vai vir para uma nova possibilidade e para democratizar, talvez, o acesso aos filmes. Se vai para frente ou não, cara, eu sinceramente acho difícil ir para frente no formato que ele está hoje. Uhum. Sem diminuir a janela, querendo simultaneamente jogar a coisa. Aí eu acho complicado. Acho que os próprios exibidores, por não entender essa mentalidade, por ficarem com esse medo de perder grana e tudo mais, eles não vão deixar a coisa avançar. Eles vão boicotar e isso para mim é bem claro, assim. Mas eu acho que se a janela for diminuída em termos de exibição do filme, cara, eu vejo o Screening Room sim como uma possibilidade muito real de acontecer, cara.
Cara, o John Landau, né, que é o produtor lá do James Cameron e tudo mais, ele foi taxativo na entrevista que ele deu ao Entertainment Weekly, né, a revista, né? Ele falou, cara, quote... Nós não entendemos porque a indústria incentivaria o público a ter uma experiência inferior ao que nós produzimos e que tanto trabalhamos para criar. Ou seja, ele tá dizendo o seguinte, por que que a indústria incentivaria você assistir em casa ao invés de um cinema? E ele não entende por que que tem um distribuidor ao lado desse projeto, não entende por que que a AMC tá dentro desse projeto, sabe? Assim, ele não consegue compreender como que a gente trabalha tanto pra fazer, a gente gasta 200 milhões pra fazer um filme grande, widescreen, pra você ver no cinema, e aí a gente vê a indústria querendo fazer com que as pessoas tenham a opção de assistir em casa.
Não, e outra coisa, né, ele não entende, entre muitas aspas, né, porque ele entende muito bem entende. O que está acontecendo. Ele tá dando uma de João sem braço, né, a verdade é essa, né, cara. Pelo amor de Deus, mas bom entendedor um pingo é letra, né, cara.
Não, e eu acho que ele também ele dá a entender que tipo, eu não entendo como essas pessoas estão se alinhando ao outro lado. O que ele quer dizer também é, eu acho que alguém tá pagando pra elas falarem isso, entendeu? Acho que eles estão ganhando uma parcela nisso.
Mas é por isso que a gente tá vivendo um racha em Hollywood, cara. Os diretores estão divididos porque, cara, é um negócio multimilionário e envolve muita coisa, bicho.
E qualquer mudança no status quo incomoda alguém.
Sim, sim.
Alguém vai sair incomodado disso.
E essa é uma senhora mudança.
Mas, ô Jurandir, o Wilker e o Siqueira, vocês acham que já é um racha? Vocês acham que a coisa já chegou nesse ponto?
Não, ainda não chegou no ponto do racha, certo?
Porque quem tá a favor não bateu o pé.
É porque eu tô sentindo que o pessoal, quem tá a favor naquela, tipo assim... se der certo,
boa, Bruno,
junto.
Boa.
Se não der certo, eu tenho meu apoio, mas...
Não, mas... eu perguntei, cadê o Scorsese dando entrevista sobre isso?
Pô, mas Bruno... sentido, Jurandir, assim, Jurandir, pelo que eu li até agora aqui, do que a gente colocou, tenho apoio, concordo, mas quem tá falando contra, tá veementemente contra, assim, tá?
Mas obviamente,
dando argumentos,
cara,
fortíssimos, e quem é a favor tá tipo assim, não, eu sou a favor, democratizar, tem todo mundo que ver, mas
não, mas
é isso.
Eles têm envolvimento aí na grana, cara, não é... Cara, se essa parada pega de vez, isso muda a forma que a gente consome cultura pop.
Eu concordo com você, só que eu tô achando que esse apoio que o pessoal tá dando é um apoio muito tímido ainda. É um apoio muito naquelas, como eu tava falando. Tipo assim, se der certo, ótimo, tamo junto. Se não der certo, valeu, até a próxima, entendeu?
Tem muita gente que nem acredita, sabe, Júlio? Tem muita gente que isso aí é fogo de palha, que nem você falou mesmo, entendeu?
A minha pergunta pra vocês, pra gente encerrar aqui a nossa discussão, quem ganha nessa batalha, arte ou dinheiro?
Acho que o dinheiro já tá ganhando faz tempo, né, gente?
Não, eu acho que arte e dinheiro, porque na minha opinião, a indústria fatura, as indústrias, na verdade, deixa eu colocar aqui, as indústrias faturam muito mais do que esse serviço pessoal aí, entendeu? A minha opinião é arte, pela experiência do cinema, e dinheiro também, porque a ida ao cinema, o evento cinema, mexe com muita coisa e eu acho que é impensável, sabe, cara? Acho que é que nem o Bruno falou aí. Dentro de uma janela, ok, concordo, acho que é extremamente possível isso aí, ou então produções particulares. A Netflix fazendo suas próprias produções e lançando desse jeito, e esse cara aí criando empresa e fazendo as produções dele e tal, beleza. Agora, de um modo geral, eu acho que não.
É, eu acho que sempre as duas coisas andam meio que mano a mano. Mão a mão. É, desde a época do Renascimento, sempre há o dinheiro trabalhou para a arte e vice-versa. Nesse caso, eu acho que a mudança seria muito grande. A mudança do status quo seria muito grande e impactaria diversas outras indústrias de maneira indireta. Vai ter que ser feito um estudo maior, vai ter que ser feito realmente. Eu concordo com o Bruno. É, do jeito que tá, pode ser que seja impraticável, mas uma mudança nesse status quo tá vindo. Agora, a questão é como ela vai operar e quão grande ela vai ser. Eu Sim. acho que do jeito que o Sean Parker está propondo, seria uma mudança de status quo muito grande.
Eu acho que a cultura cinematográfica ainda não está pronta para absorver essa mudança. Nem está pronta e nem quer. Eu acho que esses são dois pontos significativos. E só fechando aqui, Jonadinho, não quero me estender muito, mas com relação à arte, eu acho interessante porque acho que a gente vive num momento em que o dinheiro tá falando muito mais alto, né? Cada vez mais as produções têm a obrigação. Eu li uma matéria esses dias falando um pouco sobre Batman vs Super-Homem e a preocupação de não se conseguir bater a marca de 1 bilhão. Não a preocupação se o filme é bom ou ruim. Não a preocupação se esse filme contribui ou não para a arte cinematográfica, a forma de se fazer filme. Mas a marca de 1 bilhão que precisa de qualquer maneira ser batida.
A Warner divulgou oficialmente uma nota de que... Um executivo da Warner divulgou oficialmente uma nota que, tipo, se o filme não arrecadar pelo menos 800 milhões, né? 800 milhões, ele será entre aspas, um fracasso. Ele precisa primeiro
alcançar isso aí. Mas a gente não precisa ser muito especialista pra entender que é verdade, né?
Uhum. Não, e cada vez mais, Júlio, se você abrir os sites de cinema, os grandes sites especializados, cara, o que eles inundam de box office, de quanto o filme arrecadou, de quanto, se vai já pra uma sequência, se não vai, se... Cara, é isso que eu vejo. Assim, eu vejo muito mais cifra, eu vejo muito mais a preocupação de quanto arrecada, quanto faz, quem paga, quem não paga, do que realmente a discussão da arte em si. Entendo o que o Thiago falou, acho perfeita a comparação que ele fez, mas eu acho que com o avanço do tempo, Thiago, é uma coisa que se perdeu lá da época do Renascimento, porque a arte, ela conseguia andar muito mais em paralelo com o dinheiro do que, na minha opinião, o cinema consegue fazer hoje. Pelo menos é a minha observação do mercado como tal, eu acho assim, né?
Você vê o caso, Bruno, do Vingadores 2, que faturou um bilhão e meio, e os executivos da Marvel disseram que não rendeu tanto quanto eles esperavam, entendeu? Não foi satisfatório pro marketing que eles fizeram.
O 2.
O primeiro foi sucesso. O primeiro foi sucesso absurdo e tudo, mas quando você pega um filme desse que você gasta, sei lá, 500 milhões, 600 milhões juntando produção e marketing, pra realmente render, tem que ser muita coisa. Daí a gente falou no cast sobre o mercado chinês que a divisão de cinema, cara, é foda. Você pensa que o ingresso é 10 reais e 10 reais vai pro bolso do distribuidor e não é assim, cara. Não é assim, vai 3 reais, vai 2 reais. Ou seja, esse marketing, essa propaganda que a gente vê por aí não é realmente verdadeira, entendeu? Assim, o filme faturou 1 bilhão. Mas peraí, esse 1 bilhão foi pra Warner? Não, pra Warner vai 300 milhões, 200 milhões, sabe? Então o filme tem que render muito pra valer a pena, né?
E é importante o filme render também depois disso aí, né?
Essa é a nossa primeira discussão sobre o assunto. Se é que a gente vai ter uma segunda discussão, caso a parada não vingar, realmente morreu a parada e as ideias. Valeu. Mas se realmente tiverem novos adeptos e nós tivermos novas informações, aí o bicho vai pegar mesmo de vez em Hollywood e aí... Vamos ver se esse Sean Parker realmente tem bicorrones, né, pra aguentar, pra comprar. Se bem que ele tem, né? Cara,
Ele tem.
Cinema, tem. Cinema é indústria grande, mas, porra, ele, o produto dele quebrou a indústria da música, né? Então, é um cara que sabe mexer com gente grande e tem esse poder, né? Então, vamos ver. Vamos esperar novos capítulos pra essa discussão. Eu espero que você participe dos comentários. A gente discutiu muita coisa. A gente quer saber a sua opinião, qual a sua opinião sobre este produto, se você deixaria de ver o filme no cinema pra ver em casa pagando uma bagatela, sei lá, de R$50. Não é o mesmo valor do dólar, não é, mas assim como o Netflix de lá também não é o mesmo preço daqui, né? Então, a gente pode, sei lá, colocar R$50, você deixaria de ver, sei lá, Vingadores, Guerra Infinita?
Acho que o valor seria 100. É, vamos colocar o valor de um lançamento de home video, R$90, né? R$80, não é isso?
Uhum.
Pronto, seria o valor de um lançamento de home video em Blu-ray, entendeu?
R$80. É justo.
R$100, R$100. É basicamente um pay-per-view do UFC, né? O pay-per-view do UFC aí que a galera gosta de comprar e tudo mais é exatamente R$70, R$80 aí. Nessa faixa de R$80 a R$100, você pagaria pra ver em casa com seus amigos, você fazer a sua sessão com as suas regras na sua TV, no seu equipamento de som, ao invés de ter que se submeter a comportamentos dos outros no cinema, a preço caro de pipoca? Você, ao invés de pagar R$30 num combo de pipoca, você paga R$5 num saquinho de pipoca e faz pipoca pra 30 amigos.
Caramba, Jurandir, que pipoca é essa aí, meu filho? Essa pipoca aí.
Cada um ganha uma unidade, pô.
Me dá o nome dessa pipoca aí que eu quero comprar ela aqui pra cá.
30 amigos, não, beleza. Mas um saquinho de pipoca dá pra fazer muita pipoca. Você concorda?
Três cabeças, né? As 3, 4 cabeças, né?
Não. Um saco de pipoca. Um saquinho?
4 cabeças. Come bem, Jurandir. Que isso, Jurandir?
3, 4. Um saco, macho. O Bruno tá confundindo um saco de micro-ondas com um saco de pipoca.
Não, um saco de micro-ondas não, mas aquele saquinho que a gente compra no supermercado, pipoquinha, aquele quadradinho.
Ah, sim. Tá. Entendi.
E o milho? O milho cru lá, o meio milho sim, sim,
de pipoca. 30 é claro que não, mas umas 10 pessoas ali.
Comendo pouco, sem exagerar. Dá. No regime lá do Leandro Hassum, dá.
Tá feito o raciocínio aí, a gente quer a sua opinião aqui nos comentários, cinemacomrapadura.com.br. Queremos ver aqui o debate, né? Queremos estender o debate aqui, depois a gente volta novamente a discutir sobre esse assunto na nossa live e tudo mais, mas deixa aqui o seu comentário no cinemacomrapadura.com.br. Temos também as nossas redes sociais, queremos também que vocês repercutam isso, essa discussão nas redes sociais, no @rapadura lá no Twitter. Você tá no Twitter agora aí? Vai @rapadura e já segue lá. No nosso Facebook, facebook.com/cinemacomrapadura. Temos Instagram também, instagram.com/cinemacomrapadura, que a gente posta muitas fotos legais da cultura pop, e tem as nossas redes pessoais, né? Você tem o link aqui na postagem, você pode clicar e seguir nós quatro no Twitter e tudo mais. E no Twitter a gente acaba concentrando todas as nossas redes também, né? Instagram, Facebook e tudo mais. Então, faça isso. Participe dessa conversa, porque esse assunto ele só ganha vida se vocês participarem também. Então, discutem aí nos comentários, nas nossas redes. E nós nos encontramos na próxima semana. Tchau.
This fucking guy comes out of nowhere, kicks our asses.
This would be the guy that looks like Batman.
I didn't say he looked like Batman.
You did, Trey. You said the guy looked like Batman.
I said like a mask and stuff.
And a cape?
Yeah, like Batman.
I never said Batman!